LIVRE, ao deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa tarde a todas e a todos. Se uma Constituição é um monumento por escrito do regime que devemos ser, o papel do Serviço Nacional de Saúde nesta Constituição, em particular, nós vemo-lo como uma conquista civilizacional do nosso país. E, portanto, como algo que deve ser preservado, valorizado, desenvolvido, mas que nos seus fundamentos ideológicos está no sentido certo e tem feito muito pelo país e pelas condições de igualdade entre cidadãos, independentemente dos problemas que possa ter. Portanto, não espanta que, havendo uma clivagem ideológica, em particular mais evidente nos últimos anos sobre este tema, que o LIVRE acompanhe mais genericamente propostas que vêm de partidos de esquerda e não tanto outras propostas, embora aqui e ali acompanhando de forma transversal todas as propostas. Um exemplo desse último caso é, enfim, quer dizer, a particularização em relação ao tipo de cuidados de saúde prestados aos nossos concidadãos, a todos nós, a particularização dos cuidados de saúde paliativos ou da saúde mental, ou na formulação do bloco saúde física e mental, cuidados de saúde preventivos e de reabilitação e várias outras formulações que aparecem aqui. É uma atualização que é de valorizar e que acompanhamos. Não acompanhamos, no caso do Chega, a obrigação que aqui seria conferida através do número 4 deste artigo 64, a obrigação que teria o Serviço Nacional de Saúde de celebração de protocolos com entidades privadas ou sociais, no sentido de obrigação, é uma faculdade que existe, mas que deve ser deixada à gestão descentralizada e pública, aí acompanhamos o bloco que o SNS deve ter. Nas alterações da IEL, às alíneas D e E do número 3, regular e fiscalizar na linha D, compreendemos e acompanhamos. Na linha E, como se trata da produção, distribuição, comercialização de produtos químicos, biológicos e farmacêuticos, achamos que, apesar de tudo, o disciplinário controlar, como tem a ver também com controles de qualidade, não nos choca a maneira como está, mas provavelmente inserir o verbo regular e manter os outros dois seria uma opção de compromisso, para nós seria ótima, mas não temos uma opinião completamente taxativa aí. Acompanhamos, como já disse antes, as alterações do PCP, do Bloco em relação à gratuitidade, do PAN em relação a princípios fundamentais de saúde ambiental e do PS, como já tinha dito no início, em relação à designação mais específica de cuidados de saúde reprodutiva e paliativa, que seriam acrescentados à linha A do número 3. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto agora aos partidos se querem responder ou dar mais algum contributo. Começo pelo PS e pelo deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma pronúncia genérica, enfim, como já foi referido em outras intervenções, em grande parte espelha-se também agora no texto constitucional aquilo que são as posições que os partidos têm sustentado ao nível da legislação ordinária, em particular nas posições tomadas, por exemplo, na discussão da Lei de Bases da Saúde, no sentido em que as visões, enfim, e a expressão é mesmo essa e não tem nenhum mal, aliás, estamos a discutir uma Constituição, estranha seria se não houvesse componentes ideológicas naquilo que aqui vertemos, que correspondem àquilo que têm sido as posições dos partidos ao longo dos últimos anos. Portanto, quer no projeto do Chega, quer no projeto da Iniciativa Liberal, quer mesmo na intervenção e nas propostas apresentadas pelo PSD, numa norma que iminentemente define e concretiza aquilo que são as tarefas do Estado e a sua concretização através do acesso universal e através da construção do SNS, ao introduzir aqui a complementariedade, ou num caso a obrigatoriedade de celebração de protocolos, no fundo está a desfocar o propósito daquela norma e o propósito deste preciso preceito constitucional. O que está aqui em causa não é se há liberdade ou não para haver também oferta dos setores privados e cooperativos e social na área da saúde, que não está em causa e não é sequer discutido no quadro do artigo 64. O que está em causa é outra coisa, é definir como é que o Serviço Nacional de Saúde é construído e como é que se encaram as tarefas da parte do Estado. E, portanto, não será de estranhar que o Partido Socialista não acompanhe as redações propostas, não correspondem àquilo que temos vindo a sustentar. Acreditamos na convivência do SNS com outras realidades na área da saúde, mas delimitamos bem as fronteiras entre aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e aquilo que dela é distinto, e por isso entendemos que é uma contaminação de uma norma que não tem essa finalidade. Depois, há vários pontos de contacto nas várias propostas, seja naqueles que, à semelhança da proposta que formulamos, alargam e densificam os conceitos e aquilo que deve constar na definição, no alcance do direito à proteção da saúde, apesar de, penso que, se viermos a aprofundar este debate, obviamente teremos que discutir a formulação exata de como ela aqui surge. A senhora deputada Inês Sousa Real não está presente, mas eu...
Já está presente. Peço imensa desculpa.
Pronto, então antecipo já uma pergunta, porque, por exemplo, uma referência à saúde mental nestes termos, na linha A, não se trata de uma discordância, mas trata-se da identificação clara de que conceitos é que aqui temos presentes na linha A, porque a opção não é propriamente da identificação de especialidades ou da identificação de específicos cuidados de saúde, mas de características ou de tipos de prestação de cuidados. Daí, enfim, isto mesmo é uma crítica que pode ser dirigida à própria proposta que formulamos quando introduzimos aqui a referência na própria proposta do Partido Socialista aos cuidados de medicina reprodutiva. Sendo certo que não é exatamente nos mesmos termos, eu penso que ela ainda tem um alcance que se enquadra no espírito da norma e, por exemplo, a formulação que o Bloco de Esquerda opta, enfim, as referências à saúde física e mental em vários preceitos e ao longo de vários momentos no artigo, servem a mesma finalidade, que é de realçar a importância da saúde mental. Portanto, aqui não se trata de um ponto que nos separa quanto ao propósito, quanto muito a concretização exata e o rigor na forma como construiremos as normas, caso elas venham a ser alteradas, é que nos deverá mobilizar. De resto, há várias propostas de alteração que introduzem elementos que, podendo não estar expressos no texto, estão presentes no sentido, mas como nós próprios fazemos esta mesma operação em vários pontos do nosso projeto de revisão constitucional, ou seja, deixar expresso algo que já resulta da interpretação da norma, a ideia de garantir também tempo e qualidade adequados, obviamente, é encarado como sendo um fator e um elemento relevante, portanto é também matéria que podemos remeter para uma discussão de especialidade que não nos causa um óbice. As questões sim que nos afastam são as que são estruturais e, volto a dizer, sem nenhum drama, ideológicas.
Passo agora a palavra ao PSD e ao deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer a todos os partidos a pronúncia feita. De facto, olhando para aquilo que é a Constituição dos deputados do Constituinte e depois nas sucessivas revisões, é admirável a capacidade visionária que o Parlamento conseguiu ter naquilo que era a construção do tal monumento, como chamava o Rui Tavares, o deputado Rui Tavares, naquilo que é a visão daquilo que se quer para a saúde do país. A ideia de que a saúde é mais do que é prestado por um sistema de saúde, no nosso caso pelo Serviço Nacional de Saúde, e que a saúde está presente em todas as políticas, tal como está vertido naquilo que é o artigo 64, um ponto que, aliás, merece, de parte de todos os partidos, que se mantenha refletido nesta nova versão. É algo que é fundamental compreendermos, que a saúde plena de um indivíduo e o seu estado de saúde de cada cidadão depende em 60% daquilo que são fatores não clínicos nem não biológicos, como é o ambiente em que vivemos, as condições socioeconómicas, as decisões comportamentais, e que aquilo que o sistema de saúde e o Serviço Nacional de Saúde abordam muitas vezes é 10%, que são os fatores clínicos. E nesse sentido, desde a versão dos deputados da Constituinte, de facto, essa visão estava presente, assim como a visão da prevenção da doença e da promoção da saúde como primordial para a redução da carga da doença. Eu creio que as propostas do PSD e, de um modo geral, o espírito é que, de facto, o país seja capaz de caminhar nesse sentido. Caso contrário, iremos num sentido de absoluta insustentabilidade da capacidade de salvaguardar todos estes interesses que estamos aqui a proclamar do ponto de vista constitucional, mas depois, na prática, não conseguiremos garantir o acesso à saúde em tempo e qualidade, como o PSD, aliás, defende que passa a ser um preceito constitucional no texto final que venha a ser aprovado. Também apenas deixar uma nota que eu acho que é importante para reflexão. Está neste momento o Estado português, como todos os Estados membros das Nações Unidas, a negociar um tratado ou um acordo pandémico que vai ter uma série de implicações naquilo que são as leis, incluindo as leis fundamentais dos Estados, e que poderá obrigar a novas revisões. E optou-se por fazer esta revisão nesta altura, mas é fundamental termos esta noção que estamos a discutir algo que poderemos estar a ter que rever por força desse acordo que está em negociação. Feitos estes considerandos gerais, apenas algumas reflexões sobre as propostas concretas. Aquilo que é apresentado pelo Chega, de facto, no ponto 4, não, quando se refere a uma obrigação de celebração de contratos com entidades privadas sociais, é uma proposta que nós não podemos subscrever. A obrigação não faz sentido nenhum do ponto de vista da boa gestão da coisa pública, nem na defesa do interesse público. Entendemos que deve haver complementariedade, como nós defendemos, e nesse sentido entendemos que deve haver a capacidade de gerir e escolher da melhor forma, de acordo com aquilo que é o custo-efetividade, ou seja, o binómio de custo e qualidade, pondo sempre o interesse dos cidadãos acima de todos os outros. Em relação às propostas do Bloco de Esquerda, há algumas propostas, como foi aqui dito, que refletem aquilo que é uma visão ideológica, faz parte do processo político e, portanto, naturalmente não merece a nossa concordância, mas há outras que poderão merecer, como é a questão do reforçar da visão da necessidade de incluir a redução das desigualdades sociais e erradicação da pobreza no contexto da discussão em torno da saúde, sendo a pobreza a principal causa de doença em todas as avaliações feitas e, portanto, fará todo sentido assim o abordar. Temos algumas reservas, porém, e aqui abordo também a proposta do PAN, numa separação daquilo que é saúde mental do resto das propostas na área da saúde, porque estamos a falar de uma área que tem sido sistematicamente alvo de estigma e discriminação. A saúde mental é fortemente prejudicada, e os doentes de saúde mental são fortemente prejudicados precisamente pelo estigma, discriminação e falta de literacia sobre estas matérias. Ao distinguir a saúde mental de todas as outras áreas da saúde, corre o risco, isto olhando numa visão de texto constitucional, corre o risco de prejudicar em vez de ajudar uma causa que é garantir que a saúde mental tenha, de facto, o mesmo nível de investimento e de compreensão da parte das instituições, que infelizmente hoje não tem. E ter esta visão de gestão exclusivamente pública, enfim, é algo naturalmente que o Bloco de Esquerda propõe e com o qual nós não concordamos. Entendemos que deve haver, mais uma vez, sempre, do ponto de vista da gestão da coisa pública, deve ser sempre salvaguardado o melhor interesse do Estado e dos cidadãos. Ao colocar a obrigação num sentido como quer o Chega, ou num sentido contrário, como quer o Bloco de Esquerda ou o PCP, são sentidos que colocam em risco aquilo que é a liberdade do Estado poder escolher aquilo que pode representar o melhor interesse dos cidadãos. Em relação ao Partido Socialista, já mencionei a concordância com a inclusão dos cuidados paliativos, que vão em linha com a nossa proposta, e também da medicina reprodutiva, sendo certo que também nesta matéria poderia ser considerado incorporada nas demais áreas, mas enfim, é uma matéria que merecerá reflexão daqui em diante. Em relação à iniciativa liberal, queria deixar aqui duas notas particularmente relevantes a nosso ver. Uma tem a ver com a efetiva liberdade de escolha de todos os cidadãos. A iniciativa liberal coloca esta matéria como podendo escolher o cidadão entre instituição pública, privada ou social, ou pelo menos a interpretação que nós fazemos. Porém, a liberdade de escolha de um doente tem de ser mais do que isso. Se queremos incorporar a liberdade de escolha, então este é um debate que tem que ser muito mais profundo, porque para se escolher de forma absolutamente livre, nós temos que poder escolher com base naquilo que são os dados em saúde, ou melhor, os resultados em saúde de cada instituição e de cada profissional. Uma pessoa com uma doença X quer ser tratada pela instituição e pelo profissional com os melhores resultados em saúde a tratar a doença X. Esses dados hoje não existem. Ter a liberdade de escolha de uma instituição A ou B não é liberdade nenhuma. Está a ir atrás daquilo que é uma análise empírica, sentimental, eventualmente, mas que não vai ao encontro daquilo que é a melhoria da qualidade dos ganhos em saúde, que são desejáveis, e, portanto, é uma matéria que eu creio que é muito importante, mas que mereceria, eventualmente, maior maturação de reflexão. Já sobre a questão da regulação que aqui é apresentada, dizer que, da nossa parte, poderá haver aqui uma concordância numa lógica de regulação, ao invés da palavra garantir, entre o setor público e privado. Foi colocada um enfoque no setor privado. Entendemos que o regulador da saúde deve regular de forma igual o que é público, o que é social, o que é privado. A regulação deve ser transversal e, se assim for, nós exigimos essa qualidade, porque os cidadãos, sendo tratados